passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que sábado abençoado, que sábado maravilhoso, né, gente? Que bom ter você aqui nesta noite maravilhosa de sábado. A nossa equipe reunida para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, está com a gente. Boa noite, a paz do Senhor, pastor Paulo.
Boa noite, Eliel do Carmo. Aquele abraço, companheiro, meu amigo do coração, Fábio Silva e querida Débora.
Fábio Silva, meu irmão, ótimo sábado, muito boa noite, a paz do Senhor, Fábio.
Família Melodia do meu coração, muito boa noite, Eliel, meu mano querido, boa noite, Débora Lira, boa noite, pastor Paulão, Paulo Roberto de Oliveira Ramos, boa noite, Michel, que está aqui nos ajudando na técnica, boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão.
Débora Lira, bom também ter você aqui com a gente todas as noites, que bom que você está aqui com a gente hoje também, boa noite, a paz do Senhor. Querida.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite, a paz do Senhor Jesus para você, para todos os ouvintes ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos juntos, vamos orar juntamente com o pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos.
Senhor, nós te agradecemos por mais um dia que tu tens nos concedido, por estarmos diante da tua presença, pelo teu cuidado, cuidado para conosco, cuidado para com os nossos familiares, cuidado para com todas as áreas da nossa vida. Tu és um Deus de bondade. A tua extrema bondade nos alcança a cada manhã, a cada dia. A tua palavra nos diz que as suas misericórdias se renovam a cada dia. Ó Pai querido, ó Paizinho, que nós amamos, que cuida de nós, nós te rogamos a ação poderosa do teu Espírito, Espírito Santo encorajador, Espírito Santo que nos controla, Espírito Santo que nos dirige, Espírito Santo que nos encoraja, Espírito Santo que nos dá capacidade e poder para sermos transformados pela tua presença. Nos abençoa, Senhor. Nos dê uma noite de descanso. Usa as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, possa guardar as nossas mentes, as nossas emoções, transformar a nossa vontade e fazer com que nós possamos cumprir a tua vontade em nossas vidas. E que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com cada ouvinte do Cristo em Casa, com as nossas famílias, e com todo Israel de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.
Eu vi o fogo, mas a sarça não queimava. Ouvi tua voz e tirei minhas sandálias. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? Me escondi de ti. Que presença é essa? Eu não resisti. Que presença é essa? O meu som está.
Teu querer, tudo é.
Sara Beatriz, o medo não vai me parar. Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração, com o querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos, que já vai estar pregando aqui a palavra de Deus e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
Queridos do Cristo em Casa, hoje à noite nós queremos falar, baseados no texto, que se encontra no Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 10, do versículo 46 ao versículo 52, com o tema Maldição que se torna em bênção.
E nesse momento especial do culto da Igreja Cristo em Casa, nós queremos parabenizar você que completa mais um ano de vida. E quem vem trazendo o abraço companheiro juntamente comigo é a nossa querida Débora Lira.
Sim, Fábio, já estou aqui. Que privilégio, que alegria poder abraçar os nossos queridos ouvintes. Todos nós da Melodia desejamos muitas felicidades, toda sorte de bênçãos. Um abraço, companheiro, para todos vocês que fazem aniversário. José Ricardo Virgílio, Fábio Soares Barcelo Júnior, Wellington Dias Melo, Sueli Barreto Xavier Lima, Érica da Costa Alves, Claudete da Silva Marti, Sérgio Gonzaga Rodrigues, Edna Couto de Souza Lima, Ana Carolina Lina Fernandes e Cristiana Cabral. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos, parabéns.
Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Olhe pra mim, já levei toda dor, não me esqueci do que te prometi. Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó.
sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer. Falei tantas vezes com você, mas você não quis me escutar. Fui teu abrigo, teu refúgio, quando precisou desabafar. Não acreditou em mim, nem no que eu tinha pra te oferecer. Pra mim já levei toda a dor, não me esqueci do que te prometi. Uou! Será que depois de abrir o mar, tu ainda irás murmurar? Te livrei das mãos de Faraó. Sou teu Deus e sou fiel. Nunca vi o justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Hoje seguro em tuas mãos pra te fazer vencer. Posso esperar que o amor de Deus não vai falhar.
Seguro em tuas mãos pra te fazer vencer.
E olha, tem muitos pedidos aqui de oração que chegaram, viu? Através do WhatsApp da oração aqui na Melodia. Momento muito especial do nosso programa para você que passa por alguma dificuldade, por alguma tribulação, viu? A adversidade da vida que às vezes vem à tona, né? Para às vezes tentar conturbar aí a nossa vida. A gente vai estar orando por você nesse momento, independente se o seu pedido foi para o ar ou não, tá? Nós estaremos orando por você, meu amado irmão, minha amada irmã. Débora Lira vai ler os pedidos e, na sequência, nós estaremos orando por você. A família reunida junta, milhares e milhares de pessoas orando por você nesse momento.
É isso, Fábio. Nós vamos falar com o nosso Pai, o nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Nesta noite, o pastor Paulo Roberto estará orando pela Angélica de Cabo Sul, Nova Iguaçu, Nilza de Alcântara, São Gonçalo, Vera Lúcia de Brás de Pina, Ana Francisco e família, Carlos Augusto de Araruama e família, Ellen Rangel, que pede oração por toda a família, em especial para o menino Rudá, de 6 anos, que está muito doente, e Deus vai entrar com provisão e providência, de acordo com a vontade dele, ele vai ouvir as nossas orações. O Fábio Carioca pedindo oração pelo seu casamento, pela esposa e toda a família, e a Elizabeth Almada, de Amendoeiras, São Gonçalo, também necessitando aqui das nossas orações. A Bíblia nos orienta a orarmos uns pelos outros, então assim faremos. Vamos falar com Deus.
Querido Deus, nós estamos aqui nesta noite para olhar pelos pedidos dos nossos queridos ouvintes que nós estamos colocando agora no teu altar. Como Abraão, a cada lugar que chegava, ele levantava um altar a ti, prestava um culto a ti, que agora esses pedidos sejam colocados aos pés de Jesus. Porque Jesus diz assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ó Deus, atende o rogo, o pedido de cada ouvinte. Ó Pai, opera o milagre sobrenatural, em nome de Jesus. Amém.
Nos ministramos sobre ti.
Olha, nesse momento aqui que a gente abriu para poder agradecer o seu carinho, a sua audiência, a sua participação, né, no culto da Igreja Cristo em Casa, o nosso abraço muito especial para a Sueli Andrade acompanhando a gente, Suzana Souza, a Dulce Helena da Silva, a Lucinda Costa, a Ana Rosa Maria Alves, o Kleber Silva, Marilene Leite, Célia Santos, Simone Silva, a Maria Francisca Maia Macieira, o Laerte Fernandes Pontes. Ô, Laertes, um abraço aí, um beijo na minha querida Eliceia, Parque Vitória, Duque de Caxias. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho de sempre. O Leandro Sampaio também participando aqui com a gente. E a Márcia Neves também ligadinha aqui no nosso Cristo em Casa. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela participação. Pois é, gente, chegou então, nessa noite de sábado, esse momento muito aguardado. Momento de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. Meu querido pastor, Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Fique à vontade, querido.
Meus queridos ouvintes, estamos aqui mais uma vez neste sábado à noite para levar uma palavra de Deus ao seu coração. Uma palavra de vitória, uma palavra rema transformadora, que ele virá ao encontro das suas necessidades. Saiba que nesta noite Jesus tem uma palavra para ministrar ao seu coração, ao seu entendimento. Então nós vamos ver o texto onde nós estamos baseando esta mensagem, falando que maldições se tornam em bênção através da presença de Jesus. É o texto do Evangelho segundo São Marcos, capítulo de número 10, que nos diz do verso 46, e foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó juntamente com os discípulos, e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E mais alto ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos repreendiam para se calasse, mas ele cada vez gritava mais e mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguiu a Jesus estrada afora. A cidade de Jericó era uma cidade marcada há centenas de anos atrás. Foi uma cidade amaldiçoada, aonde o povo de Deus teve que cercá-la e rodar em torno dela durante 7 dias, para que as suas muralhas caíssem e o povo de Deus, comandado por Josué, tomasse a cidade de Jericó. E ficou na Bíblia uma maldição para aquele que reconstruísse a cidade de Jericó. Foi uma cidade considerada no passado com uma penalidade de Deus pela grande resistência que eles auferiram ao povo de Deus. Mas agora eu quero dizer que
aquela Jericó foi destruída. E talvez essa Jericó que Jesus passava com o mesmo nome tenha sido uma Jericó próxima, feita por Herodes. Mas o importante é que aquela Jericó que era amaldiçoada agora estava se tornando uma cidade abençoada. Você sabia que muitas das vezes a nossa família, a nossa casa, antes de encontrarmos com Cristo, nós recebemos maldições, nós recebemos certas coisas que acontecem costumeiramente com a família e que a acompanham, mas quando Jesus entra na nossa família, quando Jesus entra na nossa casa, Ele quebra todo tipo de maldição, Ele dá novidade de vida. A Bíblia diz em Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Jericó estava se tornando uma nova cidade. Jesus estava costumeiramente passando por ali. Jesus passou por ali, e nessa vez que ele passou, uma multidão o seguia. Mas existia um homem naquela cidade que queria muito ver a Jesus. Mas ele era de baixa estatura. Mas ele foi estratégico. Ele subiu numa árvore, uma figueira estéril. E lá de cima daquela árvore, ele estava vendo a pessoa de Jesus. E apesar de Jesus estar sendo seguido por uma grande multidão, Jesus parou debaixo daquela figueira e olhando para Zaqueu, disse: Zaqueu, me importa ficar em sua casa hoje. Olha que coisa maravilhosa. Tantas pessoas ao lado de Jesus, e Jesus quis abençoar aquele homem que era rejeitado pela sociedade, pois ele era um cobrador de imposto de Roma na cidade de Jericó. Ele era um homem malquisto, ele não era amado pela sua comunidade, mas Jesus queria dar uma resposta àquela comunidade, que Jesus não tem preconceitos, mas que Jesus vem quebrar os preconceitos, os paradigmas, e ele disse: Zaqueu, me importa pousar em tua casa hoje. E Zaqueu levou Jesus para sua casa e lá chamou os seus amigos. E Jesus foi censurado. Muitos diziam da multidão: está vendo, se ele fosse profeta de Deus, como é que ele está ali comendo com publicanos, com homens indignos? Mas Jesus pouco importa para isto. Jesus, quando ele tem um propósito de levar o evangelho, ele quebra barreiras, como quebrou barreiras com a mulher samaritana, quando ele se sentou perto do poço de Jacó, e aquela mulher estava apanhando água, e ele pediu um pouco daquela água. E Jesus disse para aquela mulher: se tu me conhecesses quem eu sou, você não precisava mais buscar água para saciar a sua crise existencial. E aquela mulher samaritana, ela ficou abismada. E ela ficou abismada quando ele disse: tu já tiveste 5 maridos, e agora o que você tem não é teu marido. E eu tenho uma água que, se você beber dessa água, nunca mais você terá sede, pois rios de água viva correrão dentro do teu ser. E aquela mulher foi para a cidade anunciar que o grande profeta de Deus, o Messias prometido, estava ali. Jesus ficou 2 dias naquela cidade e a população e a comunidade daquela cidade dos samaritanos se converteram ao verdadeiro evangelho de Jesus Cristo. Assim aconteceu quando Jesus passou por Jericó. Na casa de Zaqueu, Jesus começou a pregar e pregou o evangelho da salvação, e pregou o evangelho da vida eterna, e pregou o evangelho que transforma a vida das pessoas. E após aquele banquete, aquele almoço, Zaqueu se levantou e disse: se eu, por acaso, tenho defraudado alguém, restituirei quadruplicadamente, e metade de tudo aquilo que eu tenho, distribuirei para os pobres. Quando Jesus chega, ele transforma a maldição em bênção. A cidade de Jericó estava sendo abençoada, pois agora aquela comunidade estava experimentando a salvação que há em Cristo Jesus. Jesus veio para se salvar aquele que se acha enfermo. Jesus veio para salvar aquele que se acha perdido. E Jesus, quando disse aquelas palavras, disse assim, vendo o testemunho de Zaqueu: devolverei quadruplicadamente se defraudei alguém, e metade do que tenho darei aos pobres. Era a prova inquestionável que ele havia nascido de novo. O caráter de Zaqueu mudou. Quando nós encontramos com Jesus, nós nos arrependemos, nós confessamos as nossas faltas e as nossas atitudes e comportamentos distorcidos pelos vícios e pecados mudam para um novo comportamento, uma nova atitude. Zaqueu agora era uma nova criatura. Ele era instrumento de fazer o bem, de fazer as boas obras. Paulo diz aos Romanos que a justificação vem pela fé, mas Tiago diz que a fé sem obras é morta em si mesma. Então a demonstração de que aquele homem Zaqueu tinha novo nascimento é que ele começou a fazer obras, obras que acompanham a salvação. E Jesus agora novamente estava entrando na cidade de Jericó para mais uma vez fazer um milagre, para mudar aquela comunidade, para marcar aquela comunidade, para ver que ele era o filho do Deus vivo, que estava transformando em Jericó um lugar de bênção, mas não mais um lugar de maldição. Aonde existe maldição, Jesus transforma em bênção. E nos diz o texto que Jesus vinha com uma multidão. Aquela multidão era como acompanhada dos discípulos, apóstolos. Aquela multidão era composta daqueles que caçavam bênçãos. Aonde Jesus está, muita gente não vai buscar a fé e a graça que há em Jesus, mas vai buscar os benefícios que ele possa lhe dar, não na vida eterna, mas no presente século e agora, uma cura, um milagre, algo material. Mas Jesus, ele veio para salvar e conceder vida eterna. Mas lá estavam os caçadores de bênçãos, estavam também os curiosos: quem é esse Jesus? Ele está chegando novamente em Jericó, o que ele veio fazer aqui? Eu estou curioso para assistir um novo milagre dele. Tem gente, muitas das vezes, que vai a uma igreja por curiosidade. Ele vai ver, deixa eu conhecer essa igreja, falam tanto dela, mas muitas das vezes, por curiosidade, ele vê o milagre de Deus e experimenta o milagre do novo nascimento. E aquela multidão devia ficar falando o nome de Jesus, pois nos diz o texto que Bartimeu, que era um homem sem identidade, porque a palavra Bar, mas Timeu, quer dizer, no original, Bar, filho, Timeu, nome de seu pai. Ele não tinha nome, ele não tinha identidade. Ele recebeu o nome do seu pai, que talvez fosse um homem conhecido em Jericó. Lá vai o filho de Timeu, lá vai o filho de Timeu, Bartimeu. Ele não tinha identidade própria, mas aquele homem, apesar da falta de identidade, apesar da baixa autoestima, apesar das crenças limitantes, eu não tenho valor, eu não sou nada, eu sou um cego, eu sou um homem desprezado pela sociedade, eu sou um homem que não alcança as bênçãos de Deus. Eu não sou um homem abençoado. Tinha tudo isso na cabeça de Bartimeu. Mas agora, Bartimeu, ele ouve a multidão falar o nome de Jesus. Ele era cego, mas ele ainda tinha os outros. Ele ainda possuía audição, paladar, olfato e todos os atributos, menos a visão. Mas tem muita gente que não tem visão humana, mas tem visão divina, que começa a conhecer que Cristo é maravilhoso e é bondoso e tem a visão da eternidade. Bartimeu era esse homem que tinha a visão da eternidade. Ele conhecia que Jesus podia dar para ele uma grande visão, a visão dos céus, da vida eterna. E Bartimeu, quando ouviu que era Jesus, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aquele homem conhecia Jesus através da sua genealogia. Ele sabia que através da genealogia da família do rei Davi estaria nascendo aquele que seria o Messias, o Salvador. Ele era um homem que conhecia as Escrituras. Ele era um homem que sabia que da raiz de Jessé, pai de Davi, estaria nascendo o Salvador, o Messias prometido, que estaria redimindo a todas as pessoas que crescem de todo o coração, se arrependessem, tivessem fé e confessassem, ganhariam a vida eterna. E ali estava ele, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E ele gritava com tanta intensidade, com tantas forças das velas de sua alma, que alguns começaram a dizer para ele: rapaz, repreendendo, pare de perturbar, pare de gritar. Eu quero dizer, meu amigo, que muitas vezes na vida também você está querendo alcançar uma vitória e as pessoas não entendem que essa vitória vai ser conseguida porque você está perseverando em clamar a Deus. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas firmes que tu não sabes. Ó querido irmão, você não pode ficar surpreendido com uma oposição. Você na vida talvez esteja querendo alcançar algo, e pessoas vêm te repreender, e pessoas vêm querendo se tornar oposição ao seu desejo. A oposição tem que ser combustível para que você permaneça no desejo de alcançar aquela que é uma promessa na sua vida, aquilo que é um desejo do teu coração. A Bíblia diz: pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á. Você tem que pedir. Aquele homem estava pedindo a Jesus. Não canse de pedir, não ligue para a oposição, não ligue para os invejosos. Os invejosos querem ter o que você tem, ser o que você é e fazer o que você faz. Muitas das vezes você abre o seu coração e diz para alguém: eu desejo alcançar tal coisa. E a pessoa vem e diz oposição e diz assim: você não vê, você não se acha não, isso não é para você, isso é para outro, esquece, essa bênção não é para você. Zaqueu era cego e ele queria ver a sutileza e a beleza da natureza, as cores da natureza. Ele queria enxergar as pessoas, ele queria ter o dom da visão novamente, mas ele queria também que a sua alma se abrisse à visão do Eterno. E ali estava o Eterno, ouvindo o clamor de Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus ouviu a sua voz. E nos diz o texto da palavra de Deus que Jesus parou. E quando Jesus para, alguma coisa acontece. Assim foi na cidade de Naim, quando um grande cortejo funeral estava acompanhando aquela viúva que chorava intensamente pelo seu filho perdido, e o seu filho estava sendo levado para o cemitério, pois o cemitério naquela época era colocado do lado de fora da cidade, e a multidão estava saindo da cidade para o cemitério que ficava na parte externa da cidade, depois dos muros, e estava entrando a comitiva da vida que vinha de fora da cidade para dentro. E a comitiva da vida se encontra com a comitiva da morte. E Jesus para e olha para aquela mulher que estava chorando, e Jesus foi empático e disse para ela: não chores. Jesus vai enxugar toda lágrima, porque ele é empático, porque Jesus se coloca no nosso lugar. Ele vive a nossa dor, ele vive o anseio da nossa alma, ele conhece a nossa perda e ele quer parar na nossa vida para nos dar vitória. E Bartimeu, que estava à beira do caminho, gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Vê Jesus parar, e Jesus disse para os seus discípulos e apóstolos: chamai-o. Jesus está te chamando nesta noite, está te chamando para te dar uma vitória. Você nessa noite, nesse final de noite de sábado, se preparando para o domingo, o seu coração está ardendo
porque você quer uma vitória na sua vida. Você está à espera de um milagre, de um filho que precisa deixar as drogas, de um marido que abandonou o lar e que precisa voltar, de alguém da sua família que está com uma enfermidade e precisa receber a graça da cura, de alguém que é tão importante na sua vida e que não lhe perdoa e que precisa lhe perdoar, de muitas das vezes de uma vida de ansiedade, de perturbação, que lhe proporciona uma insônia e você precisa descansar o sono do justo. E nesta noite Jesus quer fazer um milagre na sua vida. Antes de você dormir, após esta mensagem, você vai clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a sua vitória será alcançada, porque Jesus é o Filho do Deus vivo. E Ele está aqui agora, na sua casa, na sua vida, para realizar esse milagre. Zaqueu, que estava sentado à beira do caminho, e viu Jesus parar, e ouviu Jesus dizer para os seus discípulos e apóstolos: chamai-o. Nos diz que ele possuía uma capa. Talvez essa capa fosse o símbolo da sua mendicância. Estivesse escrito ali: filho de Timeu, Bartimeu. Aquela capa era útil na vida de Bartimeu. Útil talvez para demonstrar que ele precisava de uma esmola. Útil talvez para lhe guardar do sol durante o dia. Útil talvez para ser o seu cobertor durante o frio da noite. Mas agora aquela capa que era útil se tornava inútil. Há muitas coisas na vida da gente que nós temos como úteis, mas para ir ao encontro de Jesus, nós temos que deixá-las, nós temos que abandoná-las para encontrar com o Jesus. Muitas das vezes você pensa: eu vou ter que deixar minha happy hour toda sexta-feira para o encontro de Jesus, algo que é muito útil para mim. Eu vou ter que deixar disso, daquilo outro, para ter um encontro com Jesus, aquilo que eu acho útil, aquilo que eu acho prazeroso. Mas eu quero dizer para você, que para você ir ao encontro de Jesus, você tem que deixar as capas da vida que estão lhe atrapalhando. E nos diz o texto que ele se levantou, ele tomou uma atitude. Você tem que tomar uma atitude nessa noite. Na sua casa agora você tem que tomar uma atitude. Uma atitude diferente. A Bíblia nos diz que quando nós alcançamos a Jesus, o conhecimento de Deus, a primeira coisa que acontece é que nós nascemos de novo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Você tem que nascer de novo. Você tem que crer nesse Cristo. E agora esse Cristo vai fazer você alcançar um espírito revivificado pela presença do Espírito Santo. E o Espírito de Deus, pela palavra, vai renovar a sua mente, vai fazer uma mudança de mentalidade. Você tem que mudar a sua maneira de pensar. Você tem que crer: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso ter fome, porque Jesus está comigo. Posso ter fartura, porque Jesus está comigo. Posso passar circunstâncias difíceis, porque Jesus está comigo. Então eu tenho que tomar uma atitude.
Bartimeu, ele tomou a atitude e ele se levantou e foi em direção a Jesus. Ele foi em direção ao Mestre. Nesta noite, aí na sua casa, eu quero te dizer que você tem que tomar uma nova direção na sua vida. A direção de ir ao encontro de Jesus. Antes de você dormir, você vai fazer esta oração. Ó Jesus querido, eu quero entregar a minha vida a ti. Eu me arrependo. Eu tenho conhecimento dos meus pecados. Eu estou profundamente triste pela vida que levo, mas agora eu tomo a nova atitude de te aceitar como Senhor e Salvador. Ou eu tomo uma atitude, por estou afastado da igreja, eu vou voltar para a igreja de Jesus. Eu vou fazer um novo pacto de fé e de confiança. E Jesus vai fazer um milagre. Jesus perguntou para Bartimeu: o que queres que eu te faça? Ele disse: eu quero ver. E Jesus fez com que Bartimeu enxergasse novamente e disse para ele: a tua fé te salvou. Ele ganhou a visão na terra e ganhou o seu nome escrito no livro da vida. Eu quero fazer uma oração com você agora, querido ouvinte. Senhor Jesus, venha abençoar o nosso ouvinte do Cristo em Casa. Que ele alcance esse desejo de encontrar-se com Jesus, autor e consumador da nossa fé. E que ele deposite aos pés de Jesus todas as suas necessidades. Em nome de Jesus, amém.
E me fazer ir muito mais além. Eu sei que as tuas promessas pra mim vão se cumprir, pois tu és fiel. Tu és fiel a mim. Também sei que a tua palavra não volta vazia, mas realiza um milagre naquele que crê, que tu és poderoso pra fazer. Chegou o momento, eu sei que este ano eu vou romper. Chegou o momento da minha vida acontecer. Muda minha história, muda minha vida. Sei chegou o momento da minha vida acontecer. Muda minha história, muda minha vida, restaura a minha família. Traz um tempo novo de bênção sem limite sobre mim.
Vai chegar na minha vida. Eu creio em ti, Senhor.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite maravilhosa de sábado, agradecendo o meu querido pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos. Pastor Paulo Roberto é pastor da Igreja Batista Monte Horebe, em Campo Grande, na Rua Benedito Lacerda, 235, em Vila Nova, Campo Grande. Esse homem de Deus, sempre pregando aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado mais uma vez pela participação, pela presença aqui com a gente, tá bom, querido? Débora Lira, também muito obrigado, tá, Débora, pela participação. Fábio Silva, meu irmão, aquele abraço. Michel Camargo, obrigado, querido. O pastor Paulo Roberto de Oliveira Ramos vai impetrar a bênção apostólica.
Que o amor de Deus Pai, a intercessão do seu Filho amado Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja para com todos os nossos amados e queridos ouvintes do culto Cristo em Casa da Melodia e todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.